Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
E eu sou Daniel Bonatti, de São Paulo.
E eu sou Rick Booth, atualmente morando em São Paulo, mas de Londres, na Inglaterra.
Hoje vamos falar sobre o mito de que os professores nativos são melhores do que os professores não nativos. Então prepare o seu headset e aproveite. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Hoje temos dois convidados. Na verdade, o Daniel já é de casa há muito tempo, né, Daniel?
Opa, de novo, mais uma vez.
E temos hoje também o Rick Booth. Seja muito bem-vindo, Rick.
Não, obrigado, Alessandro. Primeira vez eu conheci o trabalho também do Daniel. Eu gosto muito. Estou muito feliz para estar aqui. Obrigado.
Sempre que chega um novo convidado, um novo expert aqui no nosso programa, eu pergunto um pouco da sua história. No seu caso, eu não vou te perguntar como você aprendeu inglês, né? Como você chegou no Brasil? O que, que te fez vir para esse país?
É uma boa pergunta. Na verdade, alguém me falou isso uma vez e eu falei para a pessoa, você quer a história longa ou a história curta? E a pessoa falou, eu quero a história verdadeira. Então, mais ou menos assim, eu cheguei aqui bastante tempo, 20 anos, como muitos gringos, casei com brasileira. Não foi minha intenção de ficar aqui, mas fui meio encantado pelo Brasil brasileiro. E acabei casando e decidimos ficar aqui em São Paulo. Eu não era professor de inglês, eu trabalhava em banco, na verdade, e naquela época era o Plano Real, tudo estava mudando. Eu comecei a dar aula de inglês para o pessoal nas áreas financeiras e eu percebi que tinha uma procura muito grande para quem tinha essa experiência. Não só pessoa que falava inglês como nativa, mas que tinha experiência de, no mercado financeiro. Aprender a dar aula foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos anos, porque não é tão fácil quanto parece. Simplesmente poder falar sobre um assunto é uma coisa, ensinar é outra coisa. Isso é uma coisa que eu aprendi realmente durante esse tempo.
Rick, eu tenho certeza que pela sua apresentação, muitos ouvintes nossos aqui estão curiosos para ouvir o seu inglês, então... Mesmo que você vai repetir as mesmas coisas que você disse aqui no início, please introduce yourself in English.
Wow.
Okay, sure. Hello, my name is Rick Booth. I'm living in São Paulo at the moment, but I'm originally from London in England. And although my accent is traditionally from Britain, I have had some influence over the years. I've lived in America and also spent some time in Australia, which... kind of has reflected a little bit on my accent.
Eu acho muito interessante porque o sotaque britânico, não sei se sotaque britânico, passa aquele negócio de mais formalidade, né? Acho que todo mundo tem essa impressão.
É verdade. Todo mundo tem a impressão que o sotaque britânico é mais formal, mais chique, né?
Exatamente.
É um barato. E só para fazer um parênteses aqui, é legal também a gente ver um gringo assim, que nem o Rick, falando português impecável, assim, né? Com aquele sotaquezinho de gringo, mas um português assim bonito,
impecável,
né? Não é legal,
verdade.
Gostoso, né?
Mas interessante, eu tenho que concentrar, mesmo assim, falando português, eu tenho que me policiar para não errar.
Não, mas tá fantástico, cara. Você tá de parabéns, viu?
Tá muito bom. Já serve até de inspiração, né, Alessandro? Pra quem aí almeja falar inglês com fluência também, ver uma pessoa de fora que fala a tua língua tão bem, eu acho que também serve de motivação, né?
Com certeza, sem dúvida.
Are native English speakers really the best teachers?
O tema de hoje é bastante frequente nos tópicos aqui do English Experts. Professor nativo ou não nativo? Como é que a gente faz essa escolha aí? Ou se devemos mesmo fazer essa escolha baseado nesse quesito, né? A percepção, na minha estatística pessoal aqui, é que a maioria das pessoas acredita que ter um professor nativo é melhor. E o que é fato, o que é ficção nisso tudo? O Justin Murray, do Real Life English, escreveu um artigo excelente aqui para o English Experts, onde ele pondera muito bem aí os prós e os contras de ter um professor nativo e um não nativo. É um tema muito polêmico, nós temos aqui muita coragem de abordar esse tema aqui no English Podcast, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir. Até mesmo com essa curiosidade, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para discutir o tema e botar aí as cartas na mesa, né, Daniel?
Opa!
E Rick. Então, foi exatamente por isso que eu convidei. Na verdade, a pauta, vamos fazer justiça aqui, foi sugerida pelo Daniel. E por isso que nós aqui convidamos o Rick para a gente ter os dois lados, né, Daniel? Você como professor brasileiro, que fala muito bem inglês, e o Rick como professor que tem o inglês como a língua nativa e que fala muito bem o português. Então,
exatamente,
um equilíbrio.
A ideia era essa mesmo, a gente poder trazer os dois lados da história, né, as vantagens e desvantagens. É claro que a gente não vai chegar em nenhum veredito aqui, nem é a nossa intenção, mas é colocar todas as nossas ideias e reflexões para que todo mundo pondere e veja os argumentos e chegue à sua própria conclusão, né? Então, acho que é legal a gente ter dois professores, cada um de um lado, né? E falando sobre as suas dificuldades, seus desafios, né? De ser professor e tudo mais, né?
Eu vou jogar essa primeira questão aqui, essa primeira pergunta para o Rick. O professor, no seu entendimento aí, o professor nativo, que fala inglês como língua nativa, é super valorizado aqui no Brasil? Qual a sua percepção disso aí?
Ok, eu acho interessante a pergunta, Alessandro. E primeiramente, eu não vou defender o professor nativo se é o melhor professor. Eu acho que é o fato de eu e Daniel, a gente são de lugares diferentes, a gente chegou num lugar comum por caminhos diferentes. Nós dois falamos as duas línguas. Mas eu acho que aqui no Brasil, o problema é que falta nas escolas tradicionais a parte de treinamento de conversação. As escolas são muito boas em ensinar gramática, vocabulário, eles têm grupos geralmente maiores. Então, a falta é na conversação. E o que eu ouço mais do que qualquer outra coisa é que eu preciso treinar minha conversação. Eu estudei na escola X, eu conheço bastante a gramática, mas não consigo falar. Então, acho que as pessoas, por essa ser a necessidade de conversar, procura mais o professor nativo por achar que o professor nativo vai dar essa habilidade de conversação. Então, acho que naturalmente a pessoa querer um professor nativo. Então, é simplesmente a procura por essa parte de inglês.
Ele quer desenvolver essa habilidade e ele vê no professor nativo uma forma dele desenvolver a habilidade de conversação, né? As outras habilidades, teoricamente, ele já teria, né?
Isso.
Desenvolvido.
Isso, e vê e pensa qual é a melhor. E, geralmente, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente procura um modelo, alguém que já consegue fazer para nos ensinar. Então, procura professor nativo. Não tem tantos professores nativos aqui no Brasil. Então, geralmente, esgota bastante rápido os horários dos professores. Aí, as pessoas procuram mais. Acho que é por isso nós ouvimos muito disso. Ah, eu acho que tem que ter um professor nativo. Mas não necessariamente é caso. Muito depende do nível do aluno. Porque os professores brasileiros, na minha experiência, também são muito bons. Também têm habilidade fantástica. Quem já morou no exterior também tem um inglês excelente e pode dar tanto quanto um professor nativo.
Eu concordo com isso que o Rick está falando. Eu acho que é parte desse grande mito, né? Que todo mundo imagina que o professor nativo é sempre melhor que o professor não nativo. E eu também tenho algo a adicionar aqui nesse aspecto, né, do porquê que o professor nativo ele é super valorizado, né, que é o que a gente chama de overrated em inglês, né, Rick?
Pode ser overrated.
Eu acho que tem um aspecto, só, antes de passar para outros pontos que eu acho importante nesse assunto, tem um outro aspecto que eu percebi ao longo do que eu acho que eu consegui associar isso, né? O brasileiro, ele é um, pela cultura do brasileiro, o brasileiro adora tudo que é importado. Isso já é um fato histórico que já vem de muitos anos, desde de uma época recente que a gente não tinha nada importado no país, na época Collor, que de repente o país abriu as portas, a gente começou a ter produtos importados. E o Brasil, o brasileiro, ele é muito receptivo de tudo que vem de fora. Então, quando chega um estrangeiro, todo mundo recebe bem, todo mundo gosta de conversar, tem aquela curiosidade de saber, né? Então, o brasileiro tem um pouco disso, ele adora tudo que é importado, tudo que veio de fora. A tendência é valorizar aquilo que vem de fora mais do que aquilo que a gente tem aqui dentro do país.
Are native English speakers really the best teachers?
Um bom professor, na verdade, é aquele professor que sabe preparar uma boa aula e sabe transmitir o conhecimento. E, principalmente, ele é apaixonado pelo assunto, né? Isso aí não vai depender muito se ele é nativo ou não. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivi muito. Eu recentemente fiz um MBA, né? Cara, tinha aulas que eu achava incrível. Por exemplo, tinha matérias assim. Confesso que não gerava muito interesse meu. Poxa, esse final de semana eu vou ter um módulo de ética. Pensei, ó, Daniel, um final de semana falando sobre ética, sobre contabilidade. Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha nessa área, mas assim, calma aí que eu vou explicar. Quando eu chegava nos módulos, os professores eram tão bons, os doutores, né, na área e tal, os professores eram tão bons que, sabe aquele professor que consegue te motivar a
É, desperta
gostar
os
de
interesses,
ética?
né?
Gostar de contabilidade, que não é a minha área, assim, não gera interesse, mas, cara, eu saía dos módulos, poxa, gente, como é que eu nunca vi isso antes? Contabilidade, que bacana! Ética, nossa, que interessante! Tipo assim, me fala, isso não é um excelente professor? Você chega sem pretensão nenhuma, sem expectativa nenhuma, o professor consegue gerar em você um interesse numa matéria que você nunca viu, entendeu? Daquela forma.
Eu acho, certo, eu acho que o professor é uma coisa igual a outra pessoa que aprende a sua área, a sua especialização. O professor tem que aprender a ser professor. Tem que ter uma certa habilidade de querer ajudar pessoas. Eu acho que esse é o fundamental de todo professor, que é ajudar por ensinar, passar uma parte do conhecimento. Eu também acho que não. Quem é bom pode ser professor. Por exemplo, vamos pensar num profissional de tênis. Ele é profissional. Ele talvez não seja um bom professor, mas geralmente o professor é aquele que não chegou a ser um profissional, mas ele sabe ensinar. Outro exemplo é o Bernardinho, que é o fantástico técnico de vôlei da seleção brasileira. Ele admitiu no livro dele que não foi um bom jogador, mas ele foi um excelente professor. E porque ele conseguiu compartilhar o que ele aprendeu sobre o esporte para as pessoas. E por outro lado, falando em futebol, ano de futebol, o Maradona, o famoso argentino, que é o melhor jogador do mundo no século passado, foi um técnico péssimo, né?
Tá bom.
Então, acho que o professor de verdade é um professor, alguém que aprendeu a ser professor. O professor estuda, eu estudo todos os dias. Eu gosto de aprender sempre técnicas novas. Eu acho que esse é o segredo.
É por aí mesmo. Agora você causou uma polêmica aí, ué. Você falando que o
Não,
Maradona foi o
Daniel,
melhor
nós vamos
jogador do
reservar um
mundo.
programa
Eu não estou
especial.
dizendo sobre a habilidade de futebol, estou dizendo habilidade de técnico, né?
Tá bom.
Mas a observação foi perfeita. Eu concordo com isso. É como vamos voltar um pouquinho para o nosso âmbito ali do professor nativo ou não nativo. Achando que sempre o professor nativo é melhor. O comparativo é o seguinte: é a mesma coisa que você sair na rua agora, e vamos pegar uma pessoa que é brasileiro, que fala português. Parar ele na rua e falar assim: opa, beleza, você é brasileiro? Sou. Você fala português? Falo. Ah, então tá bom, vem aqui que eu tenho um grupo de 5 alunos aqui que estão querendo aprender português, uns gringos aí, e eu quero que você dê aula de português para eles, pode ser? Ah, pode, eu falo português, eu sou brasileiro, vou lá dar aula de português para eles. Não seria um absurdo?
Sim.
Né? Você pegando qualquer pessoa. Então é mais ou menos o que acontece muitas vezes, né? Você tem um professor nativo que, claro, ele fala o idioma dele e tal, mas você não sabe se ele vai ser um bom professor. Você não sabe nem se de repente o inglês dele é aquelas maravilhas, porque aqui no Brasil a gente sabe que tem gente que tem um português melhor, tem gente que fala tudo errado, tem gente que não sabe explicar a gramática. Com os americanos, com os britânicos, com os australianos, é a mesma coisa, né, Rick? Deve ter muita gente em Londres lá que não sabe falar inglês direito, que comete erros ou que não sabe explicar um ponto gramatical, correto?
Até demais. Eu comecei a perceber meus amigos falando erros, aí tava me, sempre quando eu vou lá, me dá vontade de corrigi-los, mas eu fico quieto. Aí eu só percebi, nossa, como eles erram muito, né? Mas é um tipo de erro nativo, que pode ser aceito. Tem uns erros que nativos fazem e uns erros que não nativos fazem, que é normal. Mas acho que é um ponto interessante, Daniel, porque eu estava fazendo uma entrevista com um professor nativo, eu estava pedindo para explicar alguns vocabulários, a explicação. Ele teve muita dificuldade em explicar o sentido de uma palavra em outras formas, porque ele sabe o que significava a palavra, ele sabe o sentido, só que ele não conseguiu passar esse sentido de uma outra forma. Ele simplesmente ficou branco na minha frente e falou, eu não sei explicar, eu sei o que significa. E eu acho que o professor, de verdade, estudou, o professor sabe explicar, ele sabe dar outras formas de deixar claro para que o aluno possa entender. Porque sem o entendimento, não vai ter a próxima fase, que é a memorização. Para entender alguma coisa, para explicar bem, normalmente o nativo nunca teve que passar por isso, nunca teve que se explicar em outras formas.
Are native English speakers really the best teachers?
Vamos aqui deixar claro que a gente está falando de estereótipos, entendeu? Assim, o que normalmente está na cabeça da pessoa com relação a um nativo, um professor nativo e um professor não nativo. Eu coloquei aqui na nossa pauta alguns prós e os contras, lembrando que, prestem atenção, a gente está falando de estereótipo. Não está falando que todo professor nativo ou não nativo é dessa forma aqui, mas é estereótipo. Então vamos lá, vamos fazer algumas comparações aqui e vocês vão ponderando cada uma delas. Com relação ao professor nativo, vamos supor, um americano, um britânico, ele não passou, como você acabou de falar, Rick, ele não passou pelo processo de aprender um segundo idioma, a não ser que ele tenha aprendido, por exemplo, no seu caso, o português. Mas se ele não fala um segundo idioma, ele não passou por esse processo, ele simplesmente herdou o idioma dos seus pais, da sua cultura. Então, estou falando aqui de um professor monolíngue, entendeu? E o não nativo, no caso, um professor brasileiro aqui, ele sabe o passo a passo de aprender um novo idioma. O que funciona e o que não funciona.
Eu concordo. Eu acho que é um ponto importante, sim. O brasileiro, ele passa pelo processo de aprendizagem de um novo idioma, que é o inglês, ele se torna, então, fluente ali e passa a ensinar. Esse processo que ele passa é o mesmo processo que o aluno dele vai ter que passar. Então, ele vai ter muito mais empatia e mais habilidades para ensinar. E até mesmo o professor não nativo, eu, quando eu trabalho com professores não nativos, né, com aulas para os alunos em compra, em empresas, eu também prefiro o aluno, o professor nativo que sabe o português, né? Por dois motivos, né? Ainda nesse item. Assim como o Rick, por exemplo, ele é um professor nativo, mas ele sabe o português muito bem. Por dois motivos. Primeiro, é como a gente acabou de falar, ele passou pelo processo de aprendizagem. Ele aprendeu o português, então ele vai ter mais empatia com o aluno que vai precisar aprender inglês. E o segundo motivo é porque todo mundo sabe que eu sempre defendo o uso da língua materna no aprendizado. Eu defendo o uso do português. Eu sou contra essa ideia de que a gente tem que fazer aula de inglês, tudo em inglês, não traduzir nada, não fazer nenhuma associação. Então, eu defendo. Eu sei que tem muita gente que não segue essa linha, respeito, mas é o meu ponto de vista. Então, para mim, um professor nativo que fala português é um grande diferencial.
Eu concordo com o Daniel. Acho que o nativo não aprendeu a língua, adquiriu a língua, que é a diferença. Na verdade, não fez nada. Cresceu ouvindo os pais, os irmãos, os amigos e simplesmente absorveu a língua, começou a falar. Quem aprendeu realmente teve uma estrutura, um sistema e sabe as dificuldades que enfrentou durante o processo e pode passar esse conhecimento para aluno, que eu acho que ajuda bastante. Quanto à primeira língua, eu acho que com certeza ajuda. O Gradol, que escreveu aquele artigo, que também diz que o melhor professor é que fala as duas línguas. Eu acho que ele exagera, porque ele fala só isso. Ele fala, o melhor professor fala os dois, os americanos e os ingleses não são bons professores. Acho que não necessariamente. Acho que pode ter professores bons que somente falam uma língua. Quando eu aprendi português, a minha professora de português não falava nada de inglês. Eu achei ela uma excelente professora também, porque ela tinha a habilidade de me explicar o português para que eu pudesse entender. Mas uma coisa interessante, Daniel, você fala que você ensina através da língua primeira. Apesar de a minha professora de português não falava inglês para mim, eu sempre procurava fazer sentido em inglês, porque para mim, ela explicando uma palavra em português, para eu entender o que significava, eu precisava colocar inglês, mas eu fazia isso na minha cabeça.
Sim.
Eu falo, ela quer dizer, o objeto é fácil, mesa, table, você ponto, não é mesa, mas uma coisa mais abstrato, você tem que converter em inglês primeiro, ou eu tinha, para poder entender.
Sim.
Depois de entender, aí eu comecei a poder treinar para memorizar. Mas ela não usou inglês, mas eu usei inglês, você entendeu? Eu usei o próprio inglês para me ajudar a fazer sentido de português. Ela foi uma boa professora, me ajudou bastante, porque ela conseguiu explicar bem, para que eu pudesse entender, né? Apesar de ela não passar o inglês para mim. Tudo bem, às vezes ela podia ter falado, essa palavra é X em inglês e pronto, mas ela não foi a metodologia dela.
Entendi. Eu tenho uma colocação para falar sobre isso, né? Realmente, a gente não está chegando a nenhum veredito aqui sobre quem é bom professor e quem é ruim professor, mau professor, né? A gente está aqui só especulando alguns pontos e argumentando, né, sobre as nossas experiências. Então, essa professora, eu tenho certeza, ela pode ter sido uma professora muito dedicada, uma excelente professora, né, e que funcionou muito bem para você, né? Esse que é o ponto mais importante. Ela ajudou você.
Our native English speakers really the best teachers.
Vamos para o segundo ponto aqui. Considerando o professor não nativo, ele está habituado com a cultura do aluno. E o nativo, quem fala inglês como primeiro idioma, ele não está tão habituado. Então, o que pesa nisso aí?
Eu acho que justamente os aspectos culturais também são muito importantes para você ensinar uma língua, né? A língua e a cultura, elas andam, caminham juntos, né? Então, por exemplo, para você explicar, quando alguém pergunta para você assim, né? Como é que é amigo secreto em inglês, né? Amigo secreto, a gente já entra num âmbito cultural, né? Você não tem como traduzir. Se você falar para um americano, para um gringo, secret friend, ele não sabe o que você está falando. Não existe essa brincadeira que a gente faz aqui de amigo secreto lá com o nome de secret friend, né? Que seria uma tradução literal. Então, a gente já entra, então, num aspecto mais cultural, né? E o amigo secreto, pelo menos dos norte-americanos, geralmente é feito na época do Natal, que eles fazem essa brincadeira nesse modelo, né? De não saber quem comprou o presente para quem, para na hora descobrir, e lá eles chamam de Secret Santa, né? Porque Santa é o Santa Claus, que é o Papai Noel. Eu não sei como é que é essa tradição na Inglaterra, né? Mas você vê, até mesmo entre os nativos, você já tem culturas diferentes. Tem uma coisa na Inglaterra, tem uma coisa nos Estados Unidos. Então, como é que fica esse negócio do amigo secreto lá na Inglaterra, Rick?
Eu nunca fiz, realmente não tem. A primeira vez que eu vi isso foi no Brasil. Amigo secreto, eu entendi a situação, mas não tinha feito na Inglaterra. Acho que na Inglaterra as pessoas só vão no pub e começam a beber bebida pra todo mundo e se divertir.
Ninguém tá nem aí pra amigo secreto.
Ninguém quer presente. Todo mundo quer a mesma coisa, né?
Depois dessa, vamos pro próximo tópico aqui. Agora eu acho que eu vou pisar um pouco no calo aí do Rick, que essa vai pegar pesado aqui, Rick. Vamos lá. Em alguns casos, o nativo chega aqui no Brasil, ele é um professor meio que conveniência, né? Só porque mora no Brasil, arruma um jeito de tirar um trocado e tal, mas ele não é um professor, ele não tem interesse de ser professor. E ele não desenvolve a habilidade, né? Claro que isso não é o seu caso, absolutamente. Você, como falou, você desenvolveu e tal. E o professor, o brasileiro, o não nativo, ele gosta do idioma e teve que estudar muito, ralar muito para poder desenvolver.
Eu acho que é importante ter a consistência na aprendizagem, e troca de professor sempre não é bom. Eu já contratei professores que não estavam no Brasil muito tempo passando, só que eles estavam muito transparentes comigo logo no início, falando, eu só vou estar aqui 6 meses, eu estou passando, eu tenho experiência, eu fiz o TFL, tenho certificado, você tem um trabalho para mim. E neste caso, eu posso colocar um curso especificamente para esse prazo. Mas tem outras pessoas que talvez... entro no Brasil com a ideia de querer ficar achando que é uma coisa e acaba sendo outra coisa. E depois de uns meses vão embora. Isso é verdade. Isso que é um pouco mais complicado. Nesse caso, talvez a pessoa que realmente não fosse um professor e não tenha gostado. Mas acho que depende de caso a caso.
Volta um pouco no que você disse, né, Daniel? De pegar uma pessoa qualquer na rua e achar que ele vai ser um professor e não é bem assim, né?
E nesse ponto eu tenho já uma expressão que eu uso bastante. Tem gente que é professor e tem gente que está professor, se é que você me entende.
Eu concordo, Daniel, totalmente. E eu acho que com experiência a gente acaba conhecendo as pessoas ou reconhecendo pessoas que têm habilidade, uma coisa que a gente vê na pessoa na hora de falar, você não acha?
É verdade. Você, o bom, aí que tá. O aluno que está buscando um professor, o nosso tema aqui hoje é nativo ou não nativo, qual que é o melhor, se realmente existe se faz sentido esse mito de que o professor não nativo é melhor. Então a gente está tentando dar elementos para quem quer tomar uma decisão, né? Então o aluno, ele tem que buscar um professor que atenda às suas necessidades, que saiba explicar, que seja um bom professor, e não simplesmente, ele é nativo, ele vai ser um bom professor. Essa eu acho que é nessa linha que a gente está indo. E eu concordo, como o Rick falou, tem professores que estão passando nativos, né, que passam pelo Brasil rapidamente, que estão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar aula de inglês, porque é uma habilidade que eu tenho, falar o idioma, e muita gente tá precisando aprender inglês no Brasil. Então, o professor nativo, ele acaba até se beneficiando desse fato, né, de que o brasileiro acha que o nativo é melhor. Ele se beneficia disso, porque muitos alunos procuram os nativos por terem a impressão. Mas a gente sabe que tem muitos professores nativos que não são professores, que não dão boas aulas, assim como tem muito professor brasileiro que também dá péssimas aulas, que também não são professores e não serviriam para professores por N motivos. Então, eu concordo com essa colocação também.
Are native English speakers really the best teachers?
Daniel, Rick, obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente ainda tem muita coisa bacana para falar sobre o tema, então vamos fazer o seguinte, a gente para o nosso bate-papo de hoje por aqui e a gente volta na próxima semana com a segunda parte desse podcast.
Are native English speakers really the best teachers?
Eu sou o Rick Bull, você pode me encontrar no oxfordenglish.com.br.
E eu sou o Daniel Bonatti e você me encontra em liveenglish.com.br.
Eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Se você ouviu, gostou, vai lá, dá uma avaliada e também envie para os amigos e ajude a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcasts by EnglishExperts.com.br.